Ora, íamos começar já a desejar as boas-vindas ao Sr. Arquiteto Jorge Cancela. Eu devo fazer uma declaração de interesse, é que conheço o Jorge já há muitos anos e pronto, para que não haja confusões. E a Sra. Arquiteta Sónia Azambuja, que o pessoal conhecia agora. E pronto, nós vamos fazer assim, quer dizer, 10 minutos iniciais para vocês para explicar as razões da petição. Depois 5 minutos a cada um dos partidos e depois têm mais 10 minutos para responder, caso achem necessário.
Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado, muito boa tarde. Claro, é uma honra estar aqui, não é? Na Casa da Democracia, como se diz, e a tratar um tema que pode parecer assim mais ou menos lateral, com certeza, às vossas grandes responsabilidades. Mas a nossa questão que nos traz aqui é essencialmente uma questão de correção de uma estrutura legal baseada numa lei, portanto, uma lei desta casa, a Lei 40 de 2015, que estabelece quatro profissões de projeto, portanto, os engenheiros técnicos, os arquitetos e os arquitetos paisagistas. Portanto, estas são as quatro profissões que oficialmente podem submeter projetos a entidades licenciadoras. E, portanto, são as quatro profissões que têm a responsabilidade, na prática, de passar da conceptualização de uma ideia, através do projeto, à sua concretização. E, portanto, tem uma responsabilidade significativa, nomeadamente ao nível das obras privadas, mas também muito ao nível das obras públicas. Portanto, diria que tem aqui um peso também significativo na construção e no desenvolvimento do país. E, nesse contexto, destas quatro profissões, três, como sabem, têm a sua estrutura já regulada, os engenheiros técnicos e os arquitetos. E os arquitetos paisagistas, embora tenham até muitos atos partilhados com os arquitetos, têm uma situação um bocadinho diferente, que têm uma associação profissional. Dá-se o facto que, enfim, só existe uma associação profissional da arquitetura paisagista. Nada obsta que possam existir outras, não é o que está previsto, não é o que está em causa, mas quando há uma profissão regulada que tem uma organização própria, estas questões estão mais claras. E quando há uma associação profissional, isto entra-se muitas vezes numa situação que é um pouco complexa, quer para o cidadão, quer para o técnico, quer para quem faz o licenciamento dos projetos. E, portanto, a nossa posição é relativamente simples. Na prática, é solicitar à Assembleia que possa, de alguma forma, verificar o que nos traz aqui, portanto, esta questão de quatro profissões com a mesma responsabilidade, mas com dois tratamentos diferentes, e, portanto, tentar, de alguma forma, corrigir este processo. Por outro lado, como sabem também, a profissão de arquitetura paisagista e de arquiteto paisagista é uma profissão já muito estabelecida no país, não é? Com vários profissionais desde há várias dezenas de anos, é uma profissão que tem 80 anos, com cinco escolas públicas, todas elas são escolas públicas, portanto, todos os arquitetos paisagistas são formados em escolas públicas nacionais, todas elas reconhecidas. A arquitetura paisagista portuguesa, quer nacionalmente, quer internacionalmente, é uma referência, quer para as outras profissões, quer a nossa profissão no outro contexto europeu. Há já um conjunto também de legislação sobre, por exemplo, recuperação de pedreiras, sobre ordenamento do território, sobre peritos avaliadores, que conferem até tarefas específicas ao arquiteto paisagista, portanto, já especificamente nessa situação. E, portanto, parece mais ou menos claro, da nossa leitura, que a arquitetura paisagista é uma profissão, sem dúvida nenhuma, formada por escolas oficiais, que têm responsabilidades de projeto, muitas delas semelhantes a outras profissões, mas que depois aqui, ao nível da regulação da profissão, ou da regulamentação, e aqui é um tema que depois eventualmente podemos discutir. Nós tivemos recentemente também, digamos, por intermédio desta casa, na Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, a DGERT, por onde já tínhamos estado 2 anos antes, e regressámos, e, portanto, a DGERT, muito amavelmente, predisposto a analisar, digamos, dentro das suas áreas de competência, este aspecto e de emitir, suponho, um parecer no mais curto espaço de tempo. E nós levámos num conjunto significativo de informação Me parece, obviamente, que a DGERT analisará com todo o cuidado e que nos poderá ajudar a curto prazo nesta definição. Portanto, era isto. Julgo que não precisamos muito desta primeira fase, os 10 minutos, para esclarecer muito. A importância da arquitetura paisagista, julgo que é também reconhecida por todos. Pronto, e o que nós pedimos é para evitar, de alguma forma, uma confusão que há no acesso ao emprego, às relações de trabalho, e a ter o mesmo tipo de responsabilidades por profissionais com características semelhantes, mas com depois situações regulamentares diferentes, pedíamos reflexão sobre este aspecto e a sua correção, se fosse possível, através das estruturas regulamentares da profissão e, eventualmente, depois da sua regulação. Era isto. Muito obrigado.
A palavra à sua deputada do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Quero naturalmente começar por cumprimentar a delegação que representa aqui os arquitetos paisagistas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, porque o representante do PSD já tinha recebido e, portanto, não é um assunto novo. Tenho que fazer também dar uma pequena nota introdutória, tentando não comer muito tempo na globalidade, dizendo que o meu colega José Carlos Barros, que está aqui presente, optou por não falar porque é ele próprio arquiteto paisagista, mas naturalmente acompanha e tem acompanhado desde o início esta que tem sido a vossa luta e que, deixe-me dizer, não é um tema lateral e não parece um tema lateral. Quero naturalmente saudar a petição, nem que não seja porque tem sempre esta obrigação de nos pôr a pensar, mas também não é um tema lateral porque a regulamentação das profissões não é um tema lateral. Pode ser um tema que não é popular, também não é populista, não é eleitoralista e, portanto, em alguns casos também significa, vamos pôr em alguns casos para sermos gentis, que não é uma prioridade política. Mas é uma prioridade para a sociedade. Esta é a convicção que temos. E a regulamentação das profissões, ou a forma como as profissões devem ou não ser entendidas, nomeadamente se devem ser profissões livres, porque há delas que não têm que ter regulamentação, no objetivo de uma sociedade livre que não crie barreiras ao acesso às profissões, devem ser regulamentadas no caso em que, objetivamente, requerem um determinado tipo de habilitações académicas, capacidades, etc., como diz a lei, ou autorreguladas, então, aí através das associações públicas profissionais. No governo anterior, isto que acabei de dizer ficou expresso num decreto-lei de 2015 e também a lei das associações públicas profissionais foi alterada, portanto, das ordens, em 2013, justamente para, tanto quanto possível, garantir, até porque fomos obrigados a rever todas as que já existiam, não é um assunto novo, justamente para garantir que a ordem é criada quando o Estado não consegue assegurar o superior interesse, ou seja, quando há um conflito de interesse entre o Estado e o exercício daquela profissão. Nós entendemos que isto acontece em circunstâncias muito, muito, muito específicas e que naturalmente esta não pode ser uma delas. Agora, este desequilíbrio na falta de regulamentação afeta os profissionais. E, para ser completamente honesta sobre isto, dizer que isto é uma falha clara do Estado. E eu digo do Estado porque creio que a Assembleia deve também assumir a sua responsabilidade, embora, naturalmente, a decisão política seja do Governo. Eu coordeno o Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, que tem neste momento propostas para a criação de duas ordens profissionais. Não é segredo para ninguém a posição que o PSD tem assumido relativamente à criação de ordens profissionais. Insisti muito e fico sempre satisfeita porque, de facto, a DGERT tem capacidade e conhecimento, ou deve ter, enfim, está dotada legalmente para que possa ter para se pronunciar sobre estas questões, mas não é por uma questão amavelmente. A lei diz que é em conjunto com a DGERT que isso deve ser feito. Agora, naturalmente, não são parceiros vinculativos. Isto é uma decisão e uma escolha política. Ou seja, só há regulamentação das profissões se o Governo tomar essa decisão política. E tomar decisões políticas para regulamentar profissões significa que alguém não vai gostar de alguma coisa. E é por isso que não é um tema eleitoralista, e é por isso que tantas vezes não é uma prioridade. E é por isso que também, é a opinião do PSD, em muitos casos, acabamos nesta fase que é de vamos passar isto para uma ordem profissional, que aparentemente é mais popular, e depois então os próprios profissionais que se autorregulem. há uma desresponsabilização do nosso ponto de vista. E, portanto, aquilo que eu queria dar-vos nota é que, da parte do PSD, e da minha parte de forma muito pessoal, tudo farei para que se perceba que a regulamentação das profissões é, de facto, uma necessidade, que é tudo menos um tema lateral, independentemente de ser mais ou menos popular ou populista. Naturalmente, por meio de razão, e como também sabem, entendo que a ordem profissional não é a melhor solução para aquilo que são as vossas preocupações enquanto profissionais, e essa é a posição que o PSD tem vindo a manifestar, mas, para que fique claro também, temos a perfeita noção de que os profissionais estão a ser prejudicados. Nisso tem resultado, e para terminar, regulamentações de profissões que vão decorrendo da Assembleia em vez de ser o Governo, que não devia acontecer, porque a Assembleia não tem essa visão maior sobre a globalidade das profissões, mas em última análise e em caso extremo, eventualmente teremos que passar para isso e a Assembleia terá que assumir o colmatar dessas regulamentações. Obrigada.
Não quer mesmo falar?
Não.
Não?
Eu não fui cumprimento.
Eu posso ser seu advogado,
não
tenho problema.
Não, eu acho que não estou impedido de falar, não, obviamente. Não sei se... Mas
diga só uma coisa com as outras. Quer dizer, há uma declaração de interesses que é, eu sou arquiteto paisagista, não tenho, obviamente, enfim, podia ter, mas nem, não tenho interesse particular ou próprio neste caso, mas talvez seja mais sensível à situação que estávamos aqui a comentar até informalmente antes de começar esta audição, dos problemas graves que está a trazer a uma profissão. E das situações, inclusivamente, de desigualdade que promove relativamente a colegas estrangeiros em alguns dos países, por exemplo, que é uma coisa... E que, de facto, existe a legislação que considera um conjunto de atos que são praticados por uma determinada profissão, mas que essa profissão depois não tem regulamentação, nem tem uma ordem, nem tem... É uma situação que, obviamente, nos diria que até, enfim, é constrangedora e que não há como não ser resolvida. E, portanto, esse é, obviamente, o meu sentimento geral. Dito isto, cumprimento os meus colegas e agradeço a vossa presença e o esforço que têm feito e no sentido de chamar a atenção para este grave problema que temos na sociedade portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os dirigentes da associação. Temos tido a oportunidade também de discutir este tema. Gostava só preliminarmente de dizer o seguinte, na sequência da intervenção da Sra. Deputada do PSD, para esclarecer que quem tem competências na área da regulamentação profissional não é o Governo, é, por força da Constituição, a Assembleia da República e, portanto... E, portanto, a Assembleia da República, relativamente a esta petição da criação de uma ordem dos arquitetos paisagistas, é naturalmente este o órgão de soberania que tem competência para apreciar. Para dar nota também que distinguimos duas questões. Uma é a necessidade da regulamentação da atividade profissional dos arquitetos paisagistas. Outra é a criação de uma nova ordem profissional. Entendemos que são duas questões diferentes que podem ser resolvidas de forma distinta e entendemos também que quem deve ter e quem tem naturalmente a competência para avaliar melhor qual a solução mais indicada para seguir no sentido de resolver os problemas da profissão, que são naturalmente os próprios profissionais organizados na sua associação profissional. Há aqui questões não só de natureza de reconhecimento profissional, como referiu, hoje as profissões são cada vez mais profissões que exercem a sua atividade para além das fronteiras do próprio país e, portanto, há sempre a necessidade de haver um reconhecimento internacional que só através de uma regulamentação específica no quadro das diretivas europeias que se aplicam também em Portugal e que estão até transpostas para a legislação nacional, que garantem efetivamente que determinado tipo de habilitações e competências profissionais podem ser exercidos pelos profissionais portugueses, não só em Portugal, mas noutros mercados, e, portanto, naturalmente, esse reconhecimento e essa regulamentação profissional, desde logo, é muito importante, mas há também questões relativas à dignidade da profissão, à definição daquilo que são as competências do ato do arquiteto paisagista, as questões deontológicas, e, portanto, faz todo o sentido o teor desta petição, e acompanhamos, naturalmente, as preocupações que estão aqui expressas. Do ponto de vista da solução, naturalmente que terá que ser analisada qual é a melhor solução em função das preocupações expressas pelos profissionais abrangidos pela associação. Penso que não seria de todo descabido pensar na hipótese de integrar um colégio especializado da Ordem dos Arquitetos, porque embora o ato do arquiteto paisagista seja naturalmente um ato distinto, um ato profissional distinto do ato do arquiteto, tem muito a ver com aquilo que são que é a problemática, as preocupações e as necessidades de regulamentação dos arquitetos. E, portanto, pensamos que essa abordagem também deverá ser objeto de reflexão. E, portanto, resumindo, partilhamos naturalmente as preocupações que estão expressas na petição do ponto de vista de regulamentar a profissão, faz todo o sentido, a representatividade e a importância desta atividade profissional na sociedade portuguesa já o exige. Qual a melhor solução? Entendemos que são questões distintas e que, eventualmente, a criação de uma nova ordem não seria a solução adequada, mas que, naturalmente, toda a disponibilidade deste grupo parlamentar para, em concertação com a associação, encontrar a solução mais adequada para, de uma forma mais rápida e eficiente, dar resposta às preocupações aqui expressas. Muito obrigado.
Bom, agora, não na qualidade de relator, mas membro do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer qualquer coisa. Quer dizer, nós também já reunimos, já vocês sabem qual é a posição genérica do Bloco de Esquerda. Agora, nós reconhecemos a importância, que é fundamental, da existência, quer da própria profissão em si, quer da sua regulamentação. Quer dizer, porque, e nós estamos a assistir a esta desregulação e desordenamento territorial, é que os arquitetos paisagistas teriam um papel fundamental de intervenção. Quer dizer, nós sabemos das alterações climáticas, nós sabemos da desertificação, nós sabemos de uma série de problemas em que os arquitetos paisagísticos podem ser fundamentais com a sua intervenção. E para isso realmente é preciso uma classe que tenha a sua área de intervenção balizada, com segurança, com responsabilidades atribuídas. Na nossa opinião, nisso não deverá, na nossa opinião, passar por uma ordem. Deve ser uma profissão, deve ser regulada pelo Estado, e não haver, não achamos que seja a autorregulação a solução. No entanto, quer dizer, nós não temos obstaculizado a criação de ordens aqui no Parlamento. Quer dizer, a posição tem sido de deixar passar, não votar contra. Agora, parece, aqui à primeira vista, que haverá alguma dificuldade na aprovação de mais uma ordem. Agora, também percebemos a impaciência que há da parte de uma classe profissional que há anos e anos que está à espera de ser reconhecida. Quer dizer, e isto sabendo que, se calhar, a regulamentação da profissão é uma coisa que... Eu não sou jurista. Não entro naquela discussão ali de quem é que é o responsável, mas parece-me que o reconhecimento profissional e a regulamentação será o governo a ter que a promover. Claro que se fosse através da autorregulamentação teria que ser a Assembleia, mas isso é o que eu digo, não sou da área, nem me quero meter nela. Agora, acho que se tem que arranjar é uma solução por uma via ou por outra de realmente chegar até à regulamentação da profissão, porque como comecei por dizer, quer dizer, é fundamental, quer dizer, nós basta andar por esse Portugal fora para ir ver o que se passa, não é? E de maneira que era isto, quer dizer, ou só uma pergunta, já agora que foi levantada esta hipótese, que era o que é que vocês acham da integração com um colégio de especialidade na Ordem dos Arquitetos?
Muito obrigado pelas vossas palavras e muito obrigado em nome da arquitetura paisagista, porque, na verdade, acho que todos sentimos que precisamos deste setor profissional forte. Regulado, regulamentado, a melhor solução que se encontre, mas não há dúvida nenhuma que, de um ponto de vista, e alegrou-nos bastante a questão de considerarmos que a arquitetura paisagista também é uma profissão fundamental para o desenvolvimento do país. E, portanto, o que estamos a discutir, como o Sr. Deputado disse muito bem, quer dizer, não é uma questão lateral, é mesmo uma questão central para o desenvolvimento, e isso também é o nosso ponto. E muito obrigado a todos, porque todos tiveram essa visão com a qual, obviamente, partilhamos. E a arquitetura paisagista é uma profissão que, além de ter uma dimensão técnica, como as outras, também, como as outras, tem uma dimensão de causas, não é? Portanto, nós vestimos muito a camisola e vestimos muito esta camisola desenvolvimento do país e, portanto, gostávamos que soubessem que todos os arquitetos paisagistas estão muito empenhados neste processo. Portanto, não é uma questão, como é que eu ia dizer, corporativista, no sentido de terem mais trabalho, não, é uma questão de poderem contribuir mais para o desenvolvimento do país e sentirem que o podem fazer. E, portanto, nesse contexto, nós não temos uma posição, digamos, muito clara sobre ordem isolada ou ordem partilhada. O que nós queremos realmente é que se criem possibilidades de, com o conhecimento que nos é dado nas escolas públicas e com o reconhecimento que nos é dado pela prática internacional, que possamos, de alguma forma, ajudar mais. E corrigindo, que também, como disseram muito bem, aqui uma questão legal que demora tempo a ser corrigida. Sobre a integração, e portanto neste pressuposto, nós também fizemos essa abordagem à Ordem dos Arquitetos, que não lhe pareceu de todo negativo poder haver, da parte deles, não lhe pareceu de todo negativo haver uma situação dessas onde uma mesma ordem pudesse albergar duas profissões. Nomeadamente temos o exemplo da Ordem dos Engenheiros, não é? Que tem profissões tão diferentes como os engenheiros navais ou os agrónomos, não é? Portanto, e isto é uma posição que a Ordem dos Arquitetos partilha, de tal forma que no seu último Congresso Nacional, que foi feito em São Tomé e Príncipe em outubro do ano passado, houve uma moção que se chamava exatamente da eventual integração de arquitetos paisagistas na Ordem dos Arquitetos, que foi apresentada por um membro da direção da Ordem dos Arquitetos, subscrito por outros 19 membros, portanto com 20 arquitetos subscritores, e que depois foi aprovada por larga maioria, portanto, se não estou em erro, por 2/3 da votação feita no plenário do Congresso. Portanto, da parte da Ordem dos Arquitetos, quer de um ponto de vista da sua estrutura diretiva, que era depois, de alguma forma, secundada pela votação dos sócios, há essa disponibilidade. E, portanto, há esta percepção de que trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos e que podemos continuar a trabalhar juntos. Portanto, sobre essa situação não temos... a Ordem dos Arquitetos já está aberta a esse processo. Nós ainda não tomámos nenhuma decisão, porque também não tínhamos nada para dizer, não é? Porque nós, neste momento, como não podemos ter ordem, nem a posição está regulamentada, portanto, o que fizemos foi, digamos assim, o nosso trabalho de casa, no sentido de garantir que trabalhássemos em conjunto. Há um documento, entre outros, mas há um documento que se chama a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, e, portanto, que já introduz estes conceitos da arquitetura e da paisagem de forma a trabalharmos em conjunto. Por outro lado, como sabem, também temos a Convenção Europeia da Paisagem passada para Direito Nacional, portanto, diria que há valores estratégicos significativos para a construção da identidade de um país que passam pela arquitetura paisagista, pela economia, pelo desenvolvimento e, portanto, que todas estas profissões de engenharia, como é natural, e estas profissões todas sentem que têm de trabalhar em conjunto e todas querem que a outra profissão seja forte, porque é juntos que, de alguma forma, que podemos melhorar o processo. Portanto, resumindo, a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas ainda não tem uma posição formal sobre esse assunto, porque ainda não tinha nada para propor, uma vez que ainda a profissão como não está regulamentada. Portanto, o que fizemos foi, de alguma forma, uma abordagem à Ordem dos Arquitetos, para sentir o sentir deles, dizer, olha, se isto acontecer, qual é a vossa posição? E a posição deles é de acolhimento. Sobre... obrigado. Ok. Muito obrigado. Pronto, portanto, sobre... Não, muito obrigado. Não vos queria amassar muito, até porque, na verdade, como disseram, já tivemos o prazer de estar com quase todos vós individualmente e, portanto, o acolhimento que nos deram tem sido extraordinário. Gostava, eventualmente, de focar um outro aspecto que foi aqui levantado, que é o tempo à qual este processo já decorre, não é? Portanto, isto já decorre realmente há bastante tempo. Os arquitetos paisagistas são pessoas habituadas a tempos longos, não é? Portanto, a nossa formação de ecologia prepara-nos para estes ciclos, mas, quer dizer, queríamos fazer, na medida do possível, um apelo a esta oportunidade que nos estão a dar, ao facto de termos feito a petição e termos rapidamente reunido as mais das 4 mil assinaturas, depois parámos que já não eram mais necessárias, digamos assim, e, portanto, submetemos, mas se, em nome de todos os colegas passados, presentes e futuros, que continuam a abarcar esta profissão formada nas escolas públicas, enfim, fazer aqui um apelo que eu julgo que não é necessário, porque sei que todos estão perfeitamente empenhados nesta resolução, mas que há aqui uma oportunidade de ouro, não é? Não é todos os dias que se vai à Assembleia da República debater estes assuntos, portanto isto para nós é a chave e gostávamos só de deixar também esta nota de, enfim, que para a profissão e para o desenvolvimento do país e para as outras profissões é muito importante regulamentarmos isto. Seja como acharem juridicamente melhor.
Dez minutos, de maneira que não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Não?
Se me permitir, então, se me der a palavra, Sr. Presidente, no fundo valia a pena também os grupos parlamentares terem uma ideia mais clara, desde a entrada desta petição. Já houve muitas diligências, já houve muito trabalho da direção da associação, no sentido de percebermos o que é que os grupos parlamentares, como é que os grupos parlamentares devem se pronunciar sobre esta petição, porque, sendo claro que é entre todos os grupos parlamentares o reconhecimento da necessidade da regulamentação profissional da profissão de arquiteto paisagista, a vossa petição vai mais além, vem dizer que nós podemos criar a ordem. Seria bom, se calhar, esclarecer neste momento se é este o objetivo desta petição ou hoje houve uma evolução e estaremos neste momento num outro quadro que os grupos parlamentares também deverão avaliar em função de todo o trabalho que foi feito recentemente pela direção da associação, não é? Designadamente a reunião que tiveram com a DGERT e a reflexão que vão fazendo sobre qual é a melhor forma, sobretudo do ponto de vista de celeridade, de concluir este processo.
Sim. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. A posição é a da ordem. Essa é uma posição clara por uma questão da Lei 40/2015, que às profissões de projeto nós gostaríamos de ter, obviamente, um tratamento igual. E, portanto, essa é a nossa posição. Agora... E lutaremos sempre por ela, não é? Achamos nós, e compreendemos perfeitamente, mas compreendemos perfeitamente, aliás, como cidadãos também, compreendemos perfeitamente o que leva alguns grupos parlamentares a terem uma outra leitura. É perfeitamente compreensível. Mas aqui o que acontece é que, portanto, daquilo que nós percebemos, e perdoem-me se estou errado, há assim um grande cluster das ordens, que é o cluster da saúde, não é? Quais são as profissões ligadas à saúde, estão mais ou menos regulamentadas. E por força da Lei 40/2015, julgamos que terá de haver também um outro cluster, que é o cluster do projeto. Porque o projeto é uma peça claramente fundamental na construção do país, não é? O projeto é o que passa das ideias à obra. E, portanto, tal e qual, absolutamente. Portanto, o projeto e depois a obra associada são... claramente um dos grandes contribuintes do PIB, não é? E gerem variedíssimas indústrias, interferem muito com a paisagem. Quando escolhemos, por exemplo, um material de construção, se escolhemos uma madeira, digamos, nossa, ou escolhemos uma madeira importada, estamos a ter um impacto significativo na economia, na paisagem e nas gerações futuras. A forma como fazemos a nossa escola, como sabem, é muito baseada numa escola ecológica que tem muito a ver com a aptidão dos solos, na prática, pôr as coisas certas nos sítios certos, isto é um garante da sustentabilidade das gerações futuras, não é? Dizemos, é não degradar, é não deitar dinheiro fora, não é? Não abrir a janela e deitar dinheiro, neste caso, sob forma de património de solo ou de água, ou do que seja. Portanto, esses aspectos são fundamentais e o 40-2015 julgo que, ao pôr essas quatro posições de projeto, de alguma forma percebeu isso, mas depois, como também disseram, não lhe deu a devida tradução equitativa. Portanto, nós lutaremos por uma situação equitativa. Como não somos juristas também, não é? E, portanto, não sabemos muito bem os meandros, a posição é muito clara, lutaremos pela criação da Ordem dos Arquitetos Paisagistas, isoladamente ou em conjunto com a Ordem dos Arquitetos, e, portanto, a Ordem dos Arquitetos já se pronunciou por eles, sim senhora, muito bem, não há nenhum entrave à situação. Contudo, se o processo for evolutivo, se for primeiro for preciso fazer uma regulamentação, depois uma regulação, depois seguiremos esse processo. E, aliás, esse foi aconselhado por vós, foi também o caminho que fizemos junto à DGERT e que esperamos agora a posição da DGERT sobre se a profissão está até de facto, não é? Como se está já de facto regulamentada e, portanto, nós até nem usamos como tal, porque 40-2015 atribui à Associação Profissional a emissão de validação de pertencer à associação para poder exercer ou para poder colocar projetos em sede de entidades licenciadoras. Portanto, se isto é uma questão juridicamente já de facto ou não, portanto, isto é uma questão que está a ser analisada, embora obviamente defendamos que sim. Portanto, a nossa luta, digamos, o nosso empenho é pela situações iguais para profissões que têm as mesmas responsabilidades. Se tiver que ser gradativo, obviamente contam com todo o nosso empenho no seguir o processo até termos o processo mais ou menos que consideremos equitativo.
Muito bem, não ia dar por encerrada a sessão. E agradecer a vossa presença. Obrigado.